Saudações a todos que nos escutam. Eu me chamo Raikar. Estamos aqui para transmitir nosso primeiro episódio do podcast Vladimir Justino, que vai estar trazendo algumas pregações e estudos da Palavra de Deus. Estou com meu colega Vander. E aí, Vander, tudo bom?
Tudo jóia, graças a Deus. Estamos aqui na dependência e na graça de Deus. E juntos nesse momento agora, nesse momento digital da igreja, e que Deus continue sendo louvado através dos trabalhos que foram realizados pela Terceira Igreja Presbiteriana de Araguaína.
Então, gente, eu e o Wander estaremos apresentando esse podcast, trazendo a Palavra de Deus por meio das pregações do nosso pastor, né? Wander, o que você está achando desse meio agora, né, que a gente está transmitindo a Palavra?
Importante, fundamental. O momento digital, né, que a gente chegou, nós estamos nos aprimorando, a Terceira Igreja se aprimorando nesse momento digital, através das ministrações do nosso reverendo Vladimir Justino.
Isso.
É um momento rico. A internet é uma ferramenta poderosa de divulgação da Palavra de Deus, certo? Desde que nós possamos entender que nada substitui o culto público.
Exatamente.
Certo? O culto público, ele deve acontecer no templo, com os irmãos reunidos, né, presencialmente. Isso é o culto público.
Nós não podemos esquecer que a Igreja de Deus é os membros reunidos, correto?
Exatamente. Por outro lado, nós vemos na internet como uma ferramenta poderosa de ensino da Palavra de Deus, né, que deve ser utilizada de maneira correta, sendo utilizada de maneira correta e consciente, com certeza vai surtir os seus efeitos.
Realmente, Wander, né, nós não podemos esquecer que o culto público não pode ser substituído de forma alguma, né? Nosso objetivo aqui é apenas levar mais adiante a Palavra de Deus através dos meios que temos hoje em dia, né?
Exatamente, né? É uma ferramenta poderosa, importante e que deve ser utilizada de maneira consciente, de maneira precisa e que vai produzir, sim, importantes resultados. O que não pode acontecer de pensar que isso seja uma substituição da reunião pública. O momento de reunião, o momento de culto público é um momento importante, bíblico, um momento fundamental e jamais poderá ser substituído por situações digitais, por lives ou qualquer coisa que não seja exatamente essa reunião, esse culto público.
Exatamente. A Palavra de Deus já nos deixa claro. Ó, quão bom e agradável é viver unidos os irmãos, não é mesmo, Wander?
Foi mudado esse posicionamento por parte de algumas igrejas, que graças a Deus isso não é pensamento nosso. Terceira Igreja Presbiteriana de Araguaína frisa a importância e quão fundamental é a reunião, o culto público.
Exatamente, Wander. Então, gente, esse podcast vai estar levando até você as pregações, os estudos. E nosso objetivo aqui é que você escute a Palavra de Deus aonde você estiver.
Então, sem mais delongas, vamos à pregação. E hoje o texto está em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, dos versículos 13 ao 17, e tem como tema consolo e esperança. Vamos à pregação.
Amém.
Meus irmãos, nós vamos abrir a Palavra do Senhor na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Faremos a leitura no capítulo 2, do verso 13 ao verso de número 17. Já iniciamos falando sobre consolo e esperança, que Paulo fala sobre os fundamentos do consolo e da esperança em nossas vidas, e nós vamos continuar compreendendo esse entendimento de Paulo na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, do 13 ao 17. Eu farei a leitura. Gostaria que os irmãos acompanhassem, e diz assim a Palavra do nosso Deus. Entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes, e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e boa palavra. Amém? Meus irmãos, o apóstolo Paulo está expressando a sua gratidão pela vida da igreja dos Tessalonicenses, lembrando que as epístolas enviadas aos Tessalonicenses têm o objetivo de falar à igreja no que diz respeito à esperança que a igreja tem em Cristo. Basicamente, havia alguns desvios a respeito da compreensão da igreja no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo, então, vai corrigir esses erros, levando as pessoas à compreensão de uma vida prática na presença de Deus, em todos os sentidos. A pessoa deve trabalhar, ela deve constituir a sua família, ela deve seguir na sua vida comum social, mas sempre tendo esperança, gratidão, convicção de que Cristo há de voltar. Como também a igreja precisa estar bem fundamentada. De modo muito interessante nessa epístola, o apóstolo Paulo, mais de uma vez, ele fala, tanto na primeira como na segunda epístola, a respeito da fé dos Tessalonicenses. Essa igreja era uma igreja que tinha uma fé consistente, como também um trabalho bem firmado na presença de Cristo. Então, Paulo está agradecendo agora e fazendo uma exortação, dando para a igreja uma palavra de consolo, firmado na esperança que a igreja tem em Cristo. E aqui nós temos o fundamento da nossa fé, da nossa convicção. Paulo, de maneira bem objetiva, ele coloca aí como a igreja desenvolve a sua salvação, como Deus começa a operar na vida da igreja a salvação e como essa salvação é desenvolvida no caminhar da vida, da existência da igreja. Então, a palavra do Senhor aqui nos leva ao entendimento de que o consolo que nós temos no nosso coração, a verdadeira consolação da nossa alma, é a nossa firme convicção na pessoa de Cristo, na obra de Cristo, naquilo que Ele fez pelas nossas vidas. Não existe outra forma de consolação. Ainda que as pessoas busquem hoje, no âmbito da igreja, um misticismo, uma religiosidade carregada de todo tipo de fetiche, de orientações, muitas vezes humanas, de vãs filosofias, de aparatos humanos, da psicologia, da psicanálise, todas essas coisas, elas não vão trabalhar o íntimo do coração do homem. O verdadeiro consolo está firmado na única esperança que nós temos, na pessoa de Cristo, na sua obra consumada, naquilo que Ele fez, no que Ele está fazendo e naquilo que Ele ainda vai fazer. É por isso que a igreja precisa, necessita, a cada dia, compreender a sua esperança. Precisa compreender onde está firmada a nossa fé. E é por isso que Paulo começa falando a respeito da graça. Ele agradece a Deus pela maneira como graciosamente o Senhor abençoou a vida dos santos, daqueles que foram chamados para a salvação, e ele louva a Deus pela vida da igreja, porque a igreja tem uma esperança pela graça. E aqui ele mostra algumas coisas. Primeiro, a eleição, ela é pela graça. É por isso que ele começa falando sobre a eleição, mas Paulo está firmado em toda a doutrina cristã. Se vamos a Paulo falando aos Romanos, por exemplo, nós vamos encontrar ali uma doutrina sólida a respeito do ensinamento bíblico da eleição pela graça. A palavra de Deus em Romanos, até o capítulo de número 11, mostra a condição humana, como que o homem é incapaz de se salvar, como que o homem não tem condição nenhuma de se achegar a Deus e de estar firmado na presença de Deus pelos seus méritos. Ele fala a respeito da obra do Espírito de Deus no nosso coração e, finalmente, ele mostra que tudo isso, toda a justificação, toda a obra de Cristo e a obra do Espírito de Deus é fruto da escolha divina, da eleição de Deus a respeito do seu povo. E no capítulo 11, ele termina falando, como nós bem conhecemos, que a Deus pertence toda honra, glória e louvor. A Ele, e somente a Ele, os homens devem prestar toda adoração. Ninguém deu conselho a Deus. Ninguém o orientou a respeito de como a salvação deveria ser operada. Não foi o homem que deu o primeiro passo. Não é o homem que busca a salvação. Muito pelo contrário. Jesus Cristo, ele fala com muita clareza que foi ele quem veio a nós. Não fostes vós quem escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Ele diz, foi o Pai quem me enviou para que eu pudesse salvar. O evangelista João, ele diz, se nós amamos a Deus pela graça, é porque ele nos amou primeiro. E não existe outra ordem da salvação. A salvação não é uma realidade disponível para que os homens escolham, como muitos estão ensinando por aí. A salvação é uma obra de Deus em que ele escolhe homens e mulheres para a salvação, e esses serão chamados no seu coração. Por isso que Paulo, em Romanos, ele também fala a respeito da vocação dos santos, que é o chamado interior de Deus, do Espírito. Aqueles que são chamados e que entendem o chamado para a salvação, são esses que a Bíblia chama de eleitos. E é por isso que aqui nós encontramos Paulo agradecendo por essa obra de Deus em escolher homens, que ele chama de irmãos, homens e mulheres. Ele diz, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Então, observe que a eleição é pela graça, o chamado do Evangelho também é pela graça. Nós aprendemos nas Escrituras que a santificação do Espírito também é pela graça. Nenhum homem consegue santificar a sua vida devidamente, com propriedade, se não for pela graça de Deus. Fora da graça de Deus, o que existe na vida das pessoas é religiosidade cega, é moralismo humano. A verdadeira santificação do Espírito é uma obra de Deus no coração dos homens, que conduz as nossas vidas à obediência, às boas obras, conforme ele fala em Efésios, no capítulo 2. Se formos chamados pela graça, e pela graça somos salvos, mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus, o texto prossegue dizendo, não de obras, para que ninguém se glorie, mas somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Então, essa nova criação de Deus, feita, realizada por Deus, para as boas obras, é que vive essa santificação do Espírito. Algumas pessoas podem até produzir um cristianismo aparentemente igual àquele que a palavra de Deus exige de nós. Os moralistas, eles fazem isso. Mas facilmente você começa a perceber como eles escorregam no meio do caminho, como que eles não conseguem continuar caminhando na presença de Deus à medida do seu moralismo cego. E é por isso, então, que Paulo prossegue e ele mostra que existe também uma fé verdadeira que é pela graça. Tudo aquilo que Deus faz, que nos conduz à fé, que nos conduz ao verdadeiro amor, acontece também pela graça. E assim Paulo estabelece os fundamentos. Quais são os fundamentos? Primeiro, a escolha de Deus a respeito de homens e de mulheres que ele mesmo escolheu para a salvação. Isso é inevitável nas Escrituras. Quando Deus chama o seu povo no passado, lá no Egito, nós encontramos Deus dizendo a razão no Antigo Testamento por que ele escolheu aquela nação. E ele fala para o povo de Israel, eu não vos escolhi porque vocês eram o melhor povo. O que Deus está dizendo é, eu não vos escolhi porque vocês tinham os melhores aparatos de uma nação, de um povo, de uma comunidade. Vocês não tinham a melhor fé, não tinham a melhor estrutura social, não tinham os melhores pensamentos. Ou seja, eu vos escolhi porque eu quis escolher, Mas a palavra de Deus ali diz o seguinte: eu vos escolhi para mostrar em vocês a minha glória. Porque é como Paulo fala aos Coríntios: Deus escolheu as coisas fracas e as desprezíveis do mundo para envergonhar aquelas que são, ou aquelas que pensam que são. Quando Deus escolhe, Ele escolhe soberanamente, não por causa de méritos humanos, não porque o homem tenha alguma virtude, mas porque Deus simplesmente resolveu escolher para mostrar a sua glória, o seu poder e como Ele salva as piores pessoas da terra. A escolha de Deus, o chamado de Deus, tem um princípio, tem uma forma de ser. E Paulo fala que é segundo o Evangelho. No Antigo Testamento foi segundo o Evangelho, e no Novo Testamento é segundo o Evangelho. O Evangelho sempre foi pregado. A começar pela palavra do próprio Deus, Adão e Eva. Quando ele disse, no verso de número 15, do capítulo 3, que ele enviaria o descendente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E ali ele está falando de Cristo. E aquilo ali constitui o Evangelho. A esperança do povo de Deus no passado foi construída os verdadeiros crentes. Lembre-se que no Antigo Testamento nós temos a nação de Israel, um povo inteiro, mas no meio dessa nação sempre existiu o remanescente fiel. E esse remanescente fiel, aqueles que creram, que se moveram pela esperança em Cristo, esses foram os eleitos do passado. E todos esses que viveram lá no passado, eles viveram com base em uma convicção: a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A obra que ele iria realizar, o trabalho que ele iria concluir e consumar na cruz do Calvário. Para nós hoje, o Evangelho se torna muito mais claro. Para eles, no passado, era o Evangelho. E eles precisavam crer na vinda do Messias, do rei prometido, que estava determinado para vir e salvar todos aqueles que nele depositam a sua fé e a sua esperança. Só que ali não existia tanta clareza como nós temos hoje, ainda que tenhamos textos maravilhosos no Antigo Testamento, como os textos de Isaías, como a palavra de Deus através do profeta Zacarias. Mas mesmo assim, ali, eles não tinham tudo o que nós temos hoje. Hoje, nós temos toda a palavra do Evangelho. Nós temos o Evangelho consumado na pessoa de Cristo. E é por isso que Paulo fala que nós fomos chamados segundo o Evangelho. No verso de número 14, ele diz o seguinte: para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, não existe outra forma, falamos sobre isso na sexta-feira, não existe outra forma da igreja ser constituída. Quando Paulo agradece pela vida da igreja, ele está falando da verdadeira igreja, lembrando que existe sempre uma igreja verdadeira e uma igreja que caminha paralela à igreja verdadeira e que ela não é uma igreja pura. Ela sempre carrega o falso evangelho, a falsa doutrina. Essa igreja, ela não está distante, ela está muito mais próxima do que nós imaginamos. É como a palavra de Deus ensina: o joio, ele sempre está no meio do trigo. Então, falar desta igreja é algo que nós precisamos pensar com propriedade, mas não ficar achando que a igreja falsa, a igreja que não é verdadeira, é aquela que declaradamente nega a Cristo. Nós temos que entender que há uma sutilidade. Paulo, falando aos Gálatas, ele alerta os Gálatas, dizendo que eles estavam passando rapidamente desse evangelho que ele havia pregado para outro evangelho, o qual não era outro, senão que alguns estavam pervertendo a fé dos crentes. Observe, portanto, que quando nós falamos de salvação, quando nós falamos do chamado de Deus, nós estamos falando de um chamado segundo o Evangelho. Não existe outra forma de ser igreja a não ser através do chamado do Evangelho. E aqueles que aceitam o chamado do Evangelho é porque foram aceitos primeiro por Deus. Foram recebidos primeiro por Deus. A fé nesse Evangelho vivo e verdadeiro só acontece através de uma convicção interior que Deus pode criar, somente Deus. Como eu falei na sexta-feira, Lídia estava na beira de um rio com tantas outras mulheres em um momento de oração. Eram mulheres religiosas. Quando Paulo prega, o texto bíblico no capítulo 16 de Atos diz que Deus moveu o coração de Lídia para que ela viesse crer nas coisas que Paulo estava dizendo. O que isso significa? Que aconteceu uma obra interior no coração de Lídia para que os olhos dela pudessem se abrir e ela pudesse enxergar o caminho da salvação. Fora isso, é impossível ao homem se levantar da morte espiritual para crer no Filho de Deus. O Evangelho é pregado e o chamado é interno. Por isso que quando essa realidade acontece, nós enxergamos a fé, que Paulo chama de fé na verdade. Verso 13, ele diz o seguinte, que Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Paulo não está preocupado com a ordem da salvação. Ele está falando aquilo que compõe a salvação. Eu é que estou organizando e colocando na ordem como cada coisa opera de acordo com a nossa doutrina e conforme nós cremos. Mas a questão é, Deus escolhe antes de todos os tempos, a palavra de Deus diz isso em Romanos, em Efésios, fala disso aqui em Tessalonicenses, Pedro fala disso nas suas epístolas, que Deus escolhe homens e mulheres para a salvação antes da fundação do mundo. Antes que existisse qualquer pessoa nessa terra, Deus já havia determinado quem seriam os seus eleitos. É o que a palavra de Deus diz. Se alguém está mudando esse conceito das Escrituras, é por conta própria e prestará conta diante de Deus. Mas como eu disse, Cristo falou isso, Paulo falou isso em quase todas as suas epístolas, João fala a respeito dessa salvação eterna, Pedro fala a respeito disso, Tito, Paulo falando a Tito, fala a esse respeito. Então é um conceito constante nas Escrituras. O Antigo Testamento fala disso. Deus escolhe homens e mulheres para a salvação. Deus chama de forma interna no coração de cada um. Existem dois tipos de chamados. Existe o chamado externo e existe o chamado interno. Foi isso que Jesus disse quando ele fala aos seus discípulos que muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos. E quando Cristo fala isso, ele já está definindo o que nós estamos explicando aqui agora. Ele está dizendo que o chamado externo é para todos os homens, a pregação do Evangelho é para todos. E todos são chamados igualmente. Todos são chamados a crer em Cristo, se arrepender dos seus pecados, entregar a sua vida ao fiel Salvador e viver com Ele todos os dias pela fé, santificando as suas vidas. Mas poucos são os que aceitam. Por quê? Os que aceitam são somente os escolhidos, conforme Jesus Cristo estava ensinando. E conforme nós estamos aprendendo aqui. O chamado é interno. Há uma vocação interna a partir do Evangelho. Quando o Evangelho é pregado, alguém, alguma pessoa, e essa pessoa se levanta e diz, eu creio, é porque aconteceu no coração dele o que a palavra de Deus chama de regeneração. Se não acontecer a regeneração, não pode existir fé. Isso é um elemento lógico na palavra de Deus. Paulo explica isso no capítulo 2 de Efésios. Ele fala que outrora todos nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência. Por quê? O homem morto no seu delito e pecado, ele só pode fazer uma coisa, viver em desobediência, viver segundo seus próprios prazeres, viver buscando apenas o caminho de morte, que é o caminho de pecado. Só que Paulo completa e diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que vos amou, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e nos vossos pecados. E quando uma pessoa volta à vida espiritual, é aí que ela passa a entender o Evangelho e a crer no Evangelho. Porque quando a palavra de Deus usa a metáfora de vida e de morte, a ideia de vida e de morte, é para que você entenda que o homem no pecado, ele não pode dar uma resposta de fé ao Evangelho de Deus. A única coisa que o homem que vive no pecado faz é continuar amando o pecado e vivendo no pecado, porque ele está morto nos seus delitos e nos seus pecados. Agora, quando uma pessoa entende o chamado do Evangelho, é porque aconteceu no coração dele, no interior da vida dele, a nova vida. E aí, então, esse chamado interno é respondido através da fé verdadeira com uma confissão de fé verdadeira. E isso nós aprendemos muitas e muitas vezes. Eu poderia passar horas aqui falando e citando textos que mostram essa realidade. Mas lembremos-nos, pelo menos, daquilo que Cristo nos ensinou. Como ele ensinou aos seus discípulos, quando eles estavam questionando a respeito da salvação, porque ele havia dito que era mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar pela porta do céu. E os discípulos, então, em uma crise de fé, eles perguntam, Senhor, então quem é que pode ser salvo? E Cristo responde, o que é impossível aos homens é possível a Deus. E o que Cristo está dizendo ali é, não é possível ao homem se salvar, mas é possível a Deus. E quando Deus opera a salvação, inevitavelmente o homem será salvo. Se Deus não operar a salvação, o homem continua morto no seu delito e no seu pecado. Então, o chamado para a salvação é respondido por aqueles que receberam o milagre da graça de Deus no seu coração. Por isso que é graça. Porque se fosse mérito humano, não seria mais graça. Nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Se fosse pelos meus merecimentos, porque eu, em um lapso de momento, eu entendi que existe um Deus, que existe uma salvação, que existe um Cristo, e eu consegui proporcionar a minha salvação, então não é mais graça, é mérito meu. Mas como não existe mérito na salvação, porque nenhum homem pode alcançar a salvação por si só, porque para o homem comum, no pecado, é impossível, resta que essa salvação só pode acontecer pelo poder e pela obra poderosa de Deus na vida de cada um daqueles que são salvos. E, meus irmãos, é assim que Paulo, então, fala dessa fé na verdade. A fé na verdade só acontece quando uma pessoa nasce de novo, é chamada no seu interior, é só nesse momento que ela pode dar uma resposta de fé verdadeira, que é o que Paulo chama de fé na verdade, que é a nossa verdadeira confissão de fé. A verdadeira confissão de fé, ela nasce de uma convicção interna. Aquilo que nós fazemos publicamente, no momento do batismo, nada mais é do que uma manifestação externa de uma convicção interna. Ninguém pode vir à frente da igreja para declarar fé se ele não nasceu de novo. Porque quando uma pessoa faz isso, a sua confissão é mentirosa. Ainda que ele afirme, porque não é difícil você entender com a mente, intelectualmente, o que a palavra de Deus fala sobre a salvação. E algumas pessoas, por um mero assentimento intelectual, ela pode vir à frente e falar, eu acredito. Mas é como nos ensina, ou será como, a parábola do semeador nos ensina. O que a parábola do semeador nos ensina? Que essa pessoa é o solo rochoso. A semente cai, em um primeiro momento, ele entende, e essa pessoa vem com alegria. Mas em vindo as perseguições deste mundo, logo, não tendo raiz, aquela semente que começou a querer brotar, ela morre. E aí, então, ela não pode crescer e frutificar para a vida. A sequência do que acontece é que essa pessoa deixa, porque a sua confissão não foi uma confissão verdadeira. Paulo está falando a respeito de uma fé na verdade. É uma fé firmada na verdade, tanto da palavra, primeiramente da palavra de Deus, que é toda a verdade, como na verdade da nossa confissão, porque a nossa confissão só pode ser mediante a verdade da palavra de Deus. E assim, Paulo então prossegue no verso 13, e ele fala da santificação. Porque olha só, o caminho da salvação, o processo da salvação. Deus escolhe, antes da fundação do mundo, ele chama no nosso coração, nós respondemos com fé. O que acontece depois disso? O que acontece depois disso é que vai começar a ser operado na vida dessa nova criatura uma salvação tal que essa pessoa será marcada por boas obras, que compreendem toda a obra de santificação do Espírito na nossa vida. E é por isso que a santificação também só acontece por meio do Espírito de Deus, porque ela também é pela graça. Até mesmo as nossas boas obras, que nós temos a obrigação de fazer, todas elas só poderão ser aceitas diante de Deus pela graça. Todo o trabalho de santificação do crente, da igreja, de cada comunidade crente e de todas as igrejas em toda a terra, só podem ser aceitas diante de Deus através da graça de Deus em Cristo Jesus. E se o Espírito de Deus estiver conduzindo a nossa vida. Por isso, a palavra de Deus nos ensina que devemos andar no Espírito e jamais satisfazer a concupiscência da carne. Por quê? O que isso significa? O que isso significa é que enquanto o Espírito está agindo em nós como igreja, é inevitável que a igreja venha viver uma vida de santificação, de boas obras, de trabalho constante na presença do Senhor. E vivendo essas boas obras constantemente na presença do Senhor, somos santificados todos os dias. A santificação é do Espírito por isso. É claro que somos nós que temos que nos esforçar, mas todo esforço sem graça e sem a presença do Espírito é inútil. E mesmo todo o nosso esforço, as nossas melhores obras, não podem ser aceitas diante de Deus se elas não forem justificadas pelo sacrifício vivo de Cristo. Porque a melhor obra que você faz, ela ainda é imperfeita. Ela ainda é marcada pelo pecado. E se é assim, se essas obras não forem justificadas também por Cristo, elas não podem chegar até a presença de Deus e serem recebidas como boas obras. É por isso que a nossa salvação é pela graça, do começo ao fim. O Espírito é quem está operando na nossa vida. É quem está nos levando nessa nova vida a agirmos segundo a vontade de Deus. Mas toda a nossa ação, segundo a vontade de Deus, só será recebida diante do Senhor através de uma plena convicção de fé de que Deus nos recebe através do sacrifício de Cristo. Quando eu prego para vocês aqui, eu não posso achar que o simples fato de eu estar pregando a palavra de Deus faz de mim alguém digno diante da presença de Deus, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Quando eu prego a palavra de Deus aqui, eu tenho que estar plenamente consciente de que eu preciso de Cristo, do poder do Espírito, do ensino do Espírito de Deus, para que todo esse trabalho, porque ele é imperfeito, ele é feito por um homem pecador, todo esse trabalho seja justificado pelo poder de Cristo, pela obra de Cristo, para que Deus, assim, aceite todo esse trabalho diante dele e possa fazer com que essa pregação, esse ensino, venha produzir frutos, apesar de mim. Porque isso não me torna digno diante de Deus. A única coisa que me torna digno diante de Deus é o sacrifício único e perfeito do meu Senhor Jesus Cristo. É com essa consciência que eu venho fazer a obra de Deus. Fora dessa convicção, tudo que eu faço, por melhor que seja, é absolutamente nada diante da presença do Senhor. Boas obras de santificação só são boas obras de santificação pela fé em Cristo Jesus. Assim, meus irmãos, Paulo, então, mostra, e ele fala, no verso de número 15, assim, pois, irmãos, permanecei firmes nessas doutrinas, nessas convicções, e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Preste atenção numa coisa. Ouça o que eu estou dizendo. Paulo não está falando de tradições humanas. Paulo não está falando de tradições institucionais. Paulo está falando da tradição da palavra de Deus, que nos foi pregada e nos foi ensinada no Antigo Testamento e no Novo Testamento. É disso que ele está falando. A nossa tradição é o fundamento bíblico. Nós não estamos falando de costume de igreja. Nós não estamos falando daquilo que os homens constituem dentro de uma instituição para moderar ou para tentar administrar a igreja da melhor maneira. Ainda que mesmo isso nós temos que fazer pelo princípio da palavra de Deus. Mas nós sabemos que no caminhar humano muitas coisas são colocadas na vida da igreja, viram uma tradição humana por causa da existência de uma instituição, e não é disso que nós estamos falando. O que Paulo está falando aqui é que nós devemos permanecer firmes e guardar as tradições que nos foram ensinadas, seja pela palavra, ou seja pelas epístolas que ele, como também os outros apóstolos, escreveram. São essas as tradições que conduzem à vida da igreja. Então é tradição nossa o crer que Deus escolhe soberanamente. É tradição nossa crer que Deus chama interiormente, homens e mulheres, através da pregação do Evangelho. É tradição nossa crer que a salvação, a justificação é somente pela fé em Cristo Jesus. É nossa tradição saber e compreender pela palavra de Deus e crer que devemos santificar a nossa vida, e toda santificação só é válida se ela também for confiada aos pés de Cristo, aos méritos de Cristo. São essas as tradições que Paulo está falando. Como também a nossa tradição de aguardar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo é, olhe para uma igreja, veja se ela pregue essas verdades. Então essa igreja é uma igreja autêntica. Esta igreja prega o Evangelho e ela guarda as tradições. É isso que consola a nossa vida. O que consola a nossa vida e o que nos dá boa esperança pela graça é que Deus constituiu uma igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela, e essa igreja permanecerá até o último dia quando Cristo voltar. Inevitavelmente, não importa o que vai acontecer. Se os tempos estão difíceis, outros tempos difíceis já existiram, piores do que esse que nós estamos vivendo. E a igreja passou por todos esses tempos, por todos esses momentos, e ela continua crescendo, e ela continua se expandindo, e ela chegará até os confins da terra, conforme a rica promessa da palavra do nosso Deus. E é por isso que Paulo fala: consolem o vosso coração e vos confirmem em toda boa obra e palavra. Com essas palavras, o que vai consolar o seu coração não é uma mera oração pedindo para que o seu problema passe. O que vai trazer alívio para a sua alma não é você se unir a uma igreja porque você acredita que a mística ou o misticismo que acontece nas várias religiões vão proporcionar para você sentimentos melhores. O que vai consolar verdadeiramente o coração de cada pessoa é unicamente a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A boa esperança e a viva convicção de que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais nós somos os principais. E Ele chama cada um de nós a crermos neste Evangelho e a vivermos assim. Porque quando nós cremos assim, esse Deus de toda a graça, que nos chamou em Jesus Cristo para a sua eterna glória, conforme Pedro fala, depois de termos sofrido por um pouco tempo, essa é a palavra de Pedro no capítulo 5, verso 10, na sua primeira epístola, depois de ter sofrido por um pouco tempo, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. O que traz força para a minha vida e para a sua, aperfeiçoa, firma, fortifica, fundamenta a nossa vida, é a viva esperança que nós temos em Cristo. E nós temos que reacender essa viva esperança todos os dias, mesmo quando as coisas estão difíceis. Porque observe o que Pedro fala: se é Deus quem nos chamou, depois de termos passado pelo sofrimento, Deus continuará firmando, fortificando, fundamentando, aperfeiçoando a fé do seu povo e da sua igreja. Assim, meus irmãos, o que eu quero dizer nesta manhã? Se você busca consolo, se você busca alegria, se você busca paz, só existe um lugar para se encontrar isso: na pessoa de Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Mantendo fé nele, e esperança nele, sempre arrependidos dos nossos pecados e sempre confiando nele para a nossa plena salvação. Fora de Cristo, não há esperança para ninguém, para nenhum homem, para nenhuma mulher, para nenhum jovem, para nenhuma criança. Somente Cristo é nossa esperança. Então, que você coloque a sua vida diante dele e, ouvindo a mensagem do Evangelho, tendo sido chamado, se você entende esse chamado com o seu coração, entregue a sua vida para Cristo, pela fé, porque esse é o único caminho, como Ele mesmo disse, e que o Senhor assim abençoe as nossas vidas. Nós vamos orar ao nosso Deus neste momento, pedindo que Ele venha trazer para o nosso coração todo esse consolo, essa grande consolação. Deus conduz a sua igreja com ternos afetos de misericórdia. Vamos buscar isso na presença do nosso Deus. Oremos ao Senhor. Deus Santo, nós te louvamos e te engrandecemos por sua palavra santa, poderosa, palavra, ó Deus, que enche a nossa vida de toda convicção a respeito da pessoa, obra de nosso Senhor Jesus Cristo, como também alimenta a nossa alma com a viva esperança de que o mesmo Cristo que veio, morreu, venceu a morte, o pecado, o inferno, nos salvou, consumou uma obra maravilhosa, perfeita. Esse mesmo Cristo que subiu aos céus, está sentado à direita do Senhor Todo-Poderoso, há de voltar um dia para resgatar a sua igreja. Ó Pai, nós estamos felizes, alegres. Mesmo quando o mundo geme, se angustia, nós temos, ó Deus, uma viva esperança. Nós, ó Deus, temos motivos, ó Deus, de sobra, incontáveis motivos, para nos alegrar e ter toda a consolação no nosso coração. Pai de amor, tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos, ó Deus, todos os dias, firmados, ó Deus, nessas convicções, nesses ricos fundamentos que o Senhor nos entregou. Nos entregou, ó Deus, pela sua palavra, através de homens inspirados pelo poder do teu Santo Espírito. E hoje nós temos essa revelação completa para o bem da nossa alma, para que venhamos andar, ó Deus, nessa tradição e viver, ó Deus, todos os dias para a glória e para o louvor do teu nome. Ó Deus, é nessa oportunidade de estarmos como igreja na tua presença que oramos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha levantar os fracos, venha abrir os olhos, ó Deus, àqueles que não conseguem enxergar esse caminho vivo que Cristo nos abriu. Que o Senhor, ó Deus, chame homens e mulheres cada vez mais para a salvação, porque essa é a vontade do Senhor. E isso, ó Deus, só acontece pelo Evangelho. Então, ó Deus, dá-nos a palavra do Evangelho, cada vez mais viva, cada vez mais intensa, que com ousadia possamos, ó Deus, anunciar a tua palavra, para que pessoas, ó Deus, possam ouvir a respeito da vida eterna que está em Cristo Jesus. Deus, abençoe-nos como igreja, como povo do Senhor. Abençoe a tua igreja, ó Deus, em todos os lugares dessa terra. E que ela continue, ó Deus, perseverante na presença do Senhor. É em Cristo que nós oramos, bendizemos e glorificamos ao Senhor, ó Pai. Amém e louvado seja o Senhor. E agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Amém. Graças ao nosso Deus.
Louvado seja Deus por mais essa pregação.
Amém.
Bendito seja Deus pela vida do reverendo Vladimir Justino, por mais essa maravilhosa explanação da palavra de Deus.
Verdade.
E se você ficou com dúvidas a respeito de alguma parte, algum tema dessa pregação, coloque nos comentários, faça sua pergunta. Ou se você tem dúvidas sobre qualquer outro tema bíblico, não é isso, Ricardo?
Isso,
coloque nos comentários também, que nós buscaremos responder juntamente com o nosso reverendo. E suas dúvidas certamente serão esclarecidas e nossa vida certamente vai ser muito mais abençoada depois dessas respostas.
Verdade, amém. Então, vamos ficando por aqui nesse nosso primeiro episódio. Siga nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, procurando sempre por Terceira Igreja Presbiteriana de Araguaína. Foi uma honra estar com vocês, um forte abraço e até o próximo episódio. Vander, até mais.
Abraço a todos e louvado seja Deus para sempre.
Até mais, gente, um abraço.